encarei, não vi, não decifrei, não captei daqui. Me ensina como posso ler teu código de barras. Dá uma luz no que te faz feliz. No mundo já revirei, fiz e desfiz, e aí nada de ver a tua flor se abrir. Menino, como posso ler teu código de barras? Não sei das instruções de uso, não sei onde encontrar teu rumo, talvez um sinal de fumaça me revele o teu prazer. Vieste assim sem garantia, uma nômade em Paraguai, num visual encantador, num riso arrebatador, que entra, senta, toma conta, come, cospe e sai. Secreto demais, dono dos meus olhos, isso não se faz.
Som para viagem, a gente conversa com a cantora Mariana Plateiro. A gente vai falar, claro, sobre a carreira dela, mas especialmente sobre o disco, o primeiro CD que ela está lançando. Já lançou há um certo tempo, mas vai estar sendo distribuído pela gravadora Velas. E a gente vai falar também de algumas apresentações especiais que a Mariana vai fazer nos próximos meses. Mariana, prazer conversar com você. Bem-vinda ao Som para Viagem.
Prazer imenso. Muito obrigada.
Mariana, vamos começar falando, claro que do começo. Você é uma jovem intérprete, mas já tem bastante tempo de carreira, né? Você tem aí
já
uma década, é isso?
É uma década mesmo. Na verdade, eu comecei a cantar com uns 10 anos. Então, na verdade, já passou de uma década, um pouquinho. Eu comecei a cantar com 10 anos, comecei a fazer aula de canto. Com 11 anos, eu ingressei nos Trovadores Urbanos. E aí, desde então, eu venho cantando profissionalmente. Então, pode-se dizer que profissionalmente é uma década. Porque agora eu tenho 21.
Mariana, como que foi? Você está dizendo, comecei a fazer aula de canto. Aula de canto há uns 10 anos. Você vem de uma família musical? As pessoas da sua família, se não são músicos profissionais, são amadores, têm como hobby a música. Fala pra gente a respeito disso.
Eu posso dizer que toda a minha família é artística. Todo mundo. Meu pai tocava violão, minha mãe também. A gente sempre, sábado à noite, o legal era ficar tocando violão. A minha tia cantou em festivais, então ela tinha aquela voz magnífica, isso por parte de pai. A minha outra tia, por parte de mãe, cantava no coral da USP, também tinha uma voz, um vozeirão, sim. As duas vozes completamente diferentes, que me deram uma base muito legal, que eu considero que a minha voz fica no meio das duas. Sim, sabe? Não é nem soprano como a minha tia era, do canto lírico, e nem tão popular quanto a da minha tia, que é mais aquele popular mesmo, que fica naquelas notas assim, mais graves e tal. Então eu acho que me deu uma base muito boa tudo isso. A gente brincava de tocar violão e fazer brincadeiras. O meu avô sempre foi muito brincalhão, então era com a brincadeira da vaca na música, que tudo que era falava amor na música a gente punha vaca. E era muito engraçado, porque... mas é verdade, é muito legal, porque aí você vai treinando o seu ouvido, né? É muito interessante, porque, assim, você brincando, você vai treinando o ouvido. A gente fazia brincadeiras no carro, quando a gente ia viajar, porque criança, né, em viagem, ama, né, ficar no carro. Tudo que ama. E aí a gente fazia várias brincadeiras no carro, fazendo com músicas. E aí começava um a cantar uma parte, aí você tinha que começar em cima cantando outra. Então, assim, sempre foi um ouvido muito bom, muito bem treinado o meu. E aí, com isso, eu me aproximei muito da música, assim como minha irmã também se aproximou de forma diferente, porque ela é bailarina, na verdade. Mas é a família inteira, assim, musical.
Pegando alguns ganchinhos aí que você comentou, esse treino de ouvido. Como se dá esse treino de ouvido? Você estava falando desde o comecinho, você ainda treina esse ouvido, o que, que você ouve, o que você tem como referência, o que você acaba incorporando, às vezes como intérprete ou, na verdade, só como ouvinte. O que, que você ouve?
Na verdade, o treino de ouvido a gente faz diariamente, né? Às vezes, assim, a gente tá no trânsito, assim, as pessoas não acreditam nisso, mas a gente tá no trânsito, aquelas buzinas, aquele trânsito caótico, né, que você sofreu pra vir pra cá. Aquele trânsito caótico, porque a gente nem mora em São Paulo, né, aquela cidade. E aí, às vezes você tá ouvindo uma música dentro do carro e aí você não para de ouvir a música no meio, porque tá aquele barulho fora, aquele caminhão, aquela Kombi que parou do seu lado, que tá super velha e você não ouve mais nada. Só que você continua cantando, porque afinal a música tava lá, e aí você já nem se incomoda mais. Quem mora em São Paulo já nem se incomoda mais com o barulho. Então você continua cantando e aí, de repente, a música volta e você vê que você tava na mesma parte que a música. Você não adiantou, você não voltou, você não fez nada, você tava na mesma parte. Aí isso, as pessoas não reparam, né, normalmente, mas é um treino super legal, assim, pro ouvido, porque você já tá treinando o ritmo da música. Aí tem também, assim, por exemplo, às vezes alguém começa a cantar, a gente tinha uma brincadeira muito legal de se fazer, que era começar a cantar, então eu começo, eu sei que vou te amar, e aí você tem que pegar uma palavra dessa música e cantar outra em cima. Ou seja, você precisa pensar numa música totalmente diferente daquela que está sendo cantada naquele momento. E é super legal, porque assim, agora a gente brinca com outras pessoas fora da família, a gente percebe que as pessoas não... Pra mim, isso é super fácil. Pra minha irmã, ridículo. Mas as outras pessoas não têm essa facilidade porque não treinavam tanto quanto a gente. A gente é rapidinho, sabe? Você tem que correr atrás porque a gente tá sempre trocando de músico o tempo inteiro.
Que é improviso, senso musical, isso. Harmonia. Tem várias coisas envolvidas,
isso.
Né?
Isso, exatamente.
Voltando ainda um pouquinho no tempo, aí você está dizendo que tem um lado muito lúdico. Ainda você tem esse lado lúdico de brincadeira? Ou seja, você leva a carreira a sério, mas existe... Para você é divertido, é gostoso ser cantora?
Demais. Na verdade, eu sou uma pessoa... Eu sou sagitariana. Não sei se você acredita nisso, mas eu não faço nada sem ter prazer. Nada. Sim, se eu não tô sentindo prazer, não é que eu não estou sentindo prazer, é que eu tô infeliz, é que eu estou com raiva daquilo, eu odeio, eu não quero. Então, pra mim, assim, ou é ou não é. E cantar é uma coisa que eu gosto muito, e o lúdico é o que mais me atrai na música, porque eu acho que é através da música que hoje em dia, e sempre foi pela história da música, que as pessoas mais puderam se comunicar. Tanto é que na ditadura, a forma das pessoas se comunicarem era pela música, falar, olha o que está acontecendo aqui. E é esse lúdico que me apaixona na música, é a interpretação. Tanto é que eu sou intérprete, né? Eu ouço aquela música e eu acho que aquela música vai dar para ser interpretada de tal maneira. E aí eu já começo a pensar em mil outras formas e tô no carro, no trânsito caótico e tô cantando aquela música. E é assim que eu escolho música, inclusive. O meu negócio é colocar o CDzinho no carro e ir ouvindo. Tanto é que agora eu tô com um carro que não tem rádio e eu tô pagando o pato agora. Tô com um radinho de pilha no carro, você acredita? Cantor é assim mesmo.
Falando então de escolha de repertório, queria que você falasse da escolha de repertório, do show que normalmente você faz, né, dos shows que você faz, e como foi a escolha do repertório do Código de Barras. Escolhas diferentes, o dedinho da Mariana funciona de maneira diferente nessas horas?
Na verdade, é muito pelo momento que eu tô vivendo. Eu penso no conjunto do CD. Tanto é que no começo eu ia gravar um CD mais voltado a músicas com o mar, porque eu adoro o mar, tudo voltado ao mar. E aí quando eu comecei a reparar que não ia rolar tal, eu já mudei totalmente para outra coisa, que é o mundo tecnológico. Essas coisas que a gente fica pensando, essa rapidez que a gente tá hoje em dia. Então é o Código de Barras, a Saca Só. E... dentro desse CD, quando eu fui escolhendo, assim, era muito legal ver que as músicas iam casando uma com a outra. Porque eu escolhi, por exemplo, a Saca Só foi a primeira música que eu escolhi do CD. E aí a Código de Barras veio para complementar ela completamente. São do mesmo autor, mas não por isso, porque eu ouvi várias outras músicas que nesse CD não se encaixaram dele. E as outras que vieram complementando também... foram totalmente por esse motivo, assim, por casar totalmente com o CD. Porque se eu vejo que não tem nada a ver, porque normalmente o cantor faz o CD com um tema. Tem que ter um tema no CD, ele tá afim de gravar o CD daquela maneira. Tanto é que agora, o meu próximo CD, eu já penso ele totalmente diferente, com outro tema totalmente diferente, que eu não vou contar. Só depois que eu gravar.
Fica para outro bate-papo.
É, vamos ver se dá certo. Uhum. Mas é isso mesmo.
Mariana,
tema.
Falando nisso, porque a gente está num momento, por exemplo, que bandas e outros artistas têm se dedicado praticamente ao single. Já existe gente pensando em disco como uma única música. E você, na verdade, está dizendo que você pensa como obra, como totalidade. Como há muito tempo a gente está acostumado. Então, assim, você é super jovem e com disco, praticamente falando de tecnologia, mas, assim, para você é importante, então, ter essa unidade? É fundamental? Não existe mudança de foco? Ou seja, não existe estar antenado com coisas que não têm a ver com esse momento? Porque as pessoas, às vezes, têm usado o CD apenas como divulgação e não como uma obra fechada. Queria que a gente falasse um pouquinho a respeito disso.
É que o mercado, eu acho, está muito complicado. Então, às vezes, você acaba atendendo as exigências do mercado e deixa de atender algumas das suas exigências, das suas próprias exigências. Então, é meio complicado. Assim, eu lutei muito para fazer esse CD do jeito que eu queria. Muito, mas muito mesmo. Até outro dia eu tava até lembrando de uma situação que aconteceu, que a gente gravou uma música que eu queria gravar, que eu tenho certeza que ainda vou gravar muitas outras vezes. E a gente gravou ela, Sorri, Smile, né? E aí depois de um tempo, passou um tempo, a gente tava ouvindo, eu falei, mas tá um horror, eu não gostei, o tom tá errado. Assim, o Carvalho, né, o meu produtor, ele... Como assim o tom tá errado? Se o tom tá errado, a gente vai ter que mudar tudo na música. Eu falei, vai ter que mudar tudo. E a gente foi pro estúdio de novo. A música já estava totalmente pronta, já pro CD. E a gente foi pro estúdio de novo, porque se não fica do jeito que eu quero, não tá. É, quanto a isso, eu sou bem chata mesmo, assim, mas é com tudo. Eu não acho que isso seja imperfeição minha. Eu acho que seja uma qualidade, assim, sinceramente. Às vezes é demais. Mas é uma qualidade, porque aí o trabalho fica realmente, pelo menos, perto do que eu quero que fique. Porque eu sou muito perfeccionista, então perfeito ele nunca vai ficar.
Mas esse cuidado aí com relação à escolha do repertório. Os compositores, gente nova, são compositores novos como você. Na verdade, eu sei que tem um resgate aí de outros tempos. Tem música do Carlos Imperial no CD da Mariana Plateiro. Como é esse apanhado aí? Como é essa unidade que você criou pro CD Código de Barras?
Eu tenho que gostar da música. Para mim, não importa a idade, não importa nome, RG, CEP, nada. Na verdade, é a música mesmo. Eu ouço a música. Às vezes, muitas vezes, eu mudo um pouco o ritmo da música para ficar mais parecido com o CD. Eu gravei várias músicas do Léo Nogueira e a maior parte eu mudei o ritmo. Sim, a música era perfeita e o ritmo não casava com o CD. Eu mudei o ritmo e aí ficou do jeito que eu queria que ficasse. Então, assim, na verdade, eu escolho as músicas pela harmonia, pela letra, pela música em si, não pelos autores. Às vezes eu nem sei, eu tô ouvindo uma música e nem sei quem que fez direito. Depois que eu vou descobrir, às vezes nem sei, fico nem sabendo. Então, pela letra, principalmente, eu reparo muito no que ela tá tentando me passar pela letra, porque é a primeira coisa que as pessoas olham, assim, ouvem, né? Olham não, né? A primeira coisa que elas ouvem e tá intrínseco é a letra. Depois da letra é que vem a melodia e todo o resto. A primeira coisa é a letra.
Mariana, pelo que você tá comentando com a gente, você faz questão realmente de se apropriar. Ou seja, de tomar conta do seu cuidado, se ampliar, inclusive com interferências para que seja tenha você como quase como uma contora aí, né? Sempre foi assim? Desde quando é assim? Ou faz parte do teu processo de amadurecimento como intérprete? Ou, de repente, é uma semente de uma Mariana Plateiro compositora?
Mariana Plateiro compositora, pro próximo CD, quem sabe uma, porque eu sou muito exigente, muito, comigo mesma eu sou muito exigente, por isso que eu sou com os outros também, sabe, porque se comigo eu sou, com os outros eu vou ser também, mas eu sou, Eu penso muito em ter... Assim, o CD... Eu sempre falo isso pra todo mundo. O CD... De quem é o nome que tá no CD? Mariana Plateiro. Então, quem que vai ser xingada se o CD for ruim? Quem... Acontece. Esse tipo de coisa acontece. Então, se o CD ficar próximo do que eu espero, do que eu quero... Pelo menos eu vou me sentir bem. Então, podem criticar, que eu vou saber aceitar a crítica, modificar certas coisas. Então, eu acho mesmo que tem que ser do meu jeito. Porque quando você não sabe explicar o porquê tá daquele jeito, é a pior coisa, né? Ah, porque meu pai quis, minha mãe falou. E eu nunca fui assim. Não foi uma coisa de amadurecimento. Eu sempre fui bem chatinha quanto a isso. Eu sempre fui do jeito que eu quis e, sabe, assim, coisa de ensino médio, eu ia escolher escola e aí falar assim, não, aqui vocês estão brincando, que vocês querem me internar nessa escola. Não dá. Eu sempre fui assim, sempre defendi muito o que eu queria, sempre corri muito atrás do que eu queria. Cantar era uma das coisas que eu sempre quis, eu sempre lutei muito por isso. Dançar, que eu amo dançar também. Danço em off, né? Como dizem os jovens, mas danço. E. É o meu jeito mesmo, assim. Também não considero que seja. Eu considero uma qualidade, apesar de tudo. Porque aí dá pra você explicar por que você tá fazendo aquele trabalho daquela forma. Como eu tô te explicando aqui, pra mim tá muito natural a conversa. E aí fica muito mais simples de você explicar, porque aí vai fluindo, você vai falando daquilo, da sua cabeça, porque é realmente o que você pensa. Você não precisa passar por um pensamento de outra pessoa para aí você explicar. Às vezes, claro, a gente adota o pensamento de outra pessoa porque a gente tem que ouvir as pessoas, mas aí você adota, então se torna seu também, né? Então fica fácil desse jeito.
Nada me cabe, saca só. Tá na tela do computador. Só de vê-lo me aliviou. E essa falta de você que me dá. Essa falta de mim, essa falta de ar. Saca só. Veja quanto bem o amor me faz. Penso em ti e passo bem demais. Sinto falta até do que não vivi. E de tão feliz nada me cabe. Saca só. Tá na tela do computador. Só de vê-lo me aliviou. E essa falta de você que me dá. Essa falta de mim, essa falta de ar. Só lhe direi, só falarei, revelarei. Quando estiver cara a cara, baby. Só saberá, só sentirá, só tremerá, quando sentir pele em pele, baby. Fora de mim, dentro de ti, fora de si, no meu céu. Dentro de mim, longe daqui, anjo de Deus, querubim. Ponto final, riso fatal, sonho abissal, meu nisei. Cura do mal, desejo tal.
Mariana, eu queria que a gente falasse um pouquinho do mais ainda, a respeito do código de barras, de ter a distribuição pela Velas. Eu queria que você falasse dessa, bem, praticamente uma parceria aí. Distribuição no Brasil, a gente sabe que de trabalhos de discos é sempre difícil, ou um bocado difícil, né? Essa parceria com a Velas, quando que aconteceu, como é que é? Na verdade, a Velas daí tem um lastro de pertencer, de pertencido a músicos também, isso acaba facilitando, fez com que você se unisse a eles com mais facilidade?
A Velas é uma gravadora que ela está lançando muitos cantores novos aí da nova MPB. E é muito legal, foi muito legal, assim, na verdade, a gente ainda não fechou realmente o contrato, a gente está para fechar, já está tudo certo. Não, tá tudo certo, só falta, assim, faltam duas coisas. Uma é que a música seja aprovada por uma por uma moça no Japão, porque tem uma moça que é uma autoria do Japão, e outra do meu amigo, que eu não consigo falar com ele. Então, assim, é uma coisa, assim, né? Super difícil mesmo. Mas é por isso. Mas, na verdade, já tá fechado, assim. Só falta a assinatura mesmo, pra não ter nenhum problema. E, assim, a Velas... Eu sempre ouvi falar muito na Velas, né? Então foi um sonho pra mim. Isso eu queria dizer, assim, foi um sonho pra mim. E aí eu falo, saio falando, toco no bar à noite e saio falando pra todo mundo. Ai, porque eu tô na Velas, gente, eu preciso compartilhar, eu tô muito feliz. Ai, porque assim, apesar de ser pouco tempo que eu tô aí, pouco tempo, pra mim que sou ansiosa, é muito tempo. Muito tempo. Mas, assim, faz pouco tempo que eu tô com esse CD, com a ideia de ser uma cantora profissional mesmo, sozinha, né?
Sim, com uma carreira solo.
Isso, com uma carreira solo, isso. E aí, com a Velas, eu me senti mais segura, né, em fazer o que eu gosto, porque, claro, eu gosto também, eu tô fazendo faculdade de pedagogia agora e também amo essa parte, mas eu queria vincular a pedagogia à música. E você, tendo esse retorno... assim, das pessoas e da gravadora e tudo dando certo, seu trabalho fica muito mais emocionante e você faz tudo com muito mais prazer.
Falando de retorno, retorno do público, queria saber a respeito das pessoas que conferem as suas apresentações. Como é? O que chega até você? Através do teu site, através dessa proximidade que acontece normalmente em show? O que as pessoas falam? Eu sei que você teve bom retorno, por exemplo, com relação à crítica, né? Mas e as pessoas de modo geral? O que chega até você, Mariana?
É muito gostoso, tem uma coisa muito gostosa em fazer em um bar, né, à noite. E porque as pessoas têm muito mais afinidade, é muito mais fácil de falar com você. Então elas vêm falar comigo e já falam, elas são muito sinceras, né? E é muito legal, porque a maior parte das pessoas tá falando que no meu CD eu não canto nada, que eu canto mesmo ao vivo. Que, imagina, que no meu CD é mentira, sabe? Porque aquela hora eu tinha acordado de manhã, agora que eu tô cantando, sabe? Porque é à noite. E eu dou muita risada, e é muito gostoso você ouvir isso, apesar de o CD ter dado um trabalhão, né? Porque sempre dá. Mas é verdade, porque às vezes no estúdio... Pra mim, pelo menos,
claro,
é assim.
Que o CD é ótimo, que as pessoas estão escutando o CD aí, enquanto a gente tá conversando.
Sim. Então, o CD, ele tá, pra mim, tá ótimo, tá bom. Claro, mudaria mil coisas, do jeito que eu sou perfeccionista, eu mudaria mil coisas nele. Mas ele tá bom, e aí as pessoas ouvem e gostam. E aí aqui eu faço, no bar, né, eu faço sorteio toda noite de um CD inteiro, né, pras pessoas... E aí depois elas voltam aqui e falam assim, mas o CD tá lindo, maravilhoso, toca marca registrada. Marca registrada é que as pessoas estão gostando, assim, tá dando muito retorno. E aí eu toco marca registrada, eles falam assim, você tem que cantar assim no CD, a gente precisa fazer gravar num show seu, não pode gravar um CD no estúdio, porque... Afinal, pra mim, o estúdio é aquele lugar que, apesar de tudo, você se sente preso e você tem que gravar aquilo lá metricamente. E no show você brinca, né? Eu dou risada no meio da música, as pessoas vão brincando com você, você vai brincando. Então é bem diferente, assim, a relação que você tem com a música dentro de um estúdio e num show. Eu prefiro em shows, assim, apesar de amar estúdio. Eu amo estúdio. Mas show é muito legal, porque aí você vê, assim, a carinha das pessoas, assim, eu começo, saca só, e aí elas começam a olhar, assim, elas estão sacando a música, sabe? Então é muito legal, assim, sabe? E me pedem pra cantar as músicas do CD, porque há um ano, quando eu fazia show em barzinho, não tinha essa, era só Marisa Monte, Vanessa da Mata, essas cantoras, que também já foram de barzinho e agora deram super certo. E agora eles estão começando a pedir a Mariana Plateiro, né? Então é muito legal ver que você tá dando aquele retorno. Não só a sua voz como intérprete, mas também o seu CD e todas as suas músicas, as músicas que você escolheu, né? No caso, muito legal.
Mariana, sem buscar rótulos ou maiores definições, né? Mas assim, como que você se define como intérprete? Você estava comentando lá no comecinho do nosso bate-papo que a sua voz fica entre uma tia e outra. quem escuta, você vê que você tem uma técnica muito apurada. Assim, em algum momento a gente fala, nossa, realmente ela deve ter estudado canto lírico. Mas ao mesmo tempo você tem uma bossa, né? Um jogo de cintura aí, entre aspas, vocal. Como que a gente pode definir? Existe uma definição? Ah, não, sou intérprete de MPB. MPB, música brasileira atual. Existe uma definição? Não. Ou o que interessa para você é você fazer boa música?
O que interessa para mim é fazer boa música. Eu gosto, é engraçado, uma vez eu fiz um casamento e foi muito divertido. Cantei música lírica e eu adoro, porque aí tem toda aquela técnica. Música lírica, você tem que estar o tempo inteiro impostada, que a gente fala. Então é com o diafragma lá embaixo e a voz na cabeça. E você sempre pensando naquela voz no ar saindo da boca. E é muito legal. Eu fiz todo o casamento assim, pensando nessa parte mais da música mesmo em si. E aí quando eu faço o popular nos barzinhos, por aí afora e todos os shows que eu faço, quando eu posso ver o público, né, quando a luz não me impede de ver todo mundo, ofusca tudo, eu gosto de olhar o retorno. Então, na verdade, assim, apesar de eu estar ouvindo a música e tal, normalmente a música que eu tô cantando já é muito manjada. Então eu já sei como que eu vou interpretar, o que que eu sinto naquela música, e aí eu fico olhando a cara pra ver o que que eu tenho que fazer. Então agora eu acho que eu vou jogar o microfone e vou dançar. Agora eu acho que eu vou fazer não sei o quê. E é muito legal, porque aí as pessoas começam a rir, batem palma. E teve uma moça no último show que eu fiz que ela falou: ai, me deu uma vontade de levantar e dançar. Eu falei, por que não? Por que não? Muito legal. E é isso que eu acho mais legal, assim. Então, em ambas, eu gosto de interpretar todas as músicas mesmo. Mas não dá pra definir muito bem, porque a gente, na verdade, a gente tenta fazer o que o público pede e o que a gente tá gostando de fazer. E eu gosto de ambos. Então eu gosto de música lírica, eu gosto de MPB, eu gosto de jazz americano, aqueles jazz assim, aquelas, né, cantoras maravilhosas americanas cantam e eu imito em casa e todo mundo fica rindo. Sou uma palhaça também. E eu gosto de todas essas coisas, dessas músicas, né? Coisas não, muito feio. E então não dá pra falar se eu tenho algum predileto, né? E nem alguma forma, né? Métrica. Não, não dá.
Tá perdendo o melhor do show. Ó, eu
projeto de CD, você está se dedicando a outros projetos. Por exemplo, tem ainda nesse mês de março, a gente está conversando com a Mariana, no mês de março de 2010, apesar da entrevista ter ficado durante bastante tempo. Você tem um projeto especial para esse mês e também para o mês que vem. Eu queria que você falasse da apresentação que você vai fazer no Carioca Clube, onde você vai estar junto com o Almir Sater. Eu queria que você falasse dessa parceria que vai ser no palco, né? E depois das apresentações que você tem daqui por diante.
É, dia 30 agora de março de 2010, né? Já os internautas. a gente vai estar no palco, eu e o Almir Sater, do Carioca Clube, cantando o Almir Sater, interpretando as músicas dele. Eu não vou falar o que eu vou interpretar. Não.
Surpresa.
Tem que ir. E assim, vai ser muito legal. É uma instituição, é um show beneficente para uma instituição de cegos. Se chama Dorina No Will. E essa instituição, eu sou apaixonada pela Dorina e por todo o trabalho dela e por todo o trabalho da instituição em si. E eu sempre quis poder ajudar por meio da música. Por todos os meios eu sempre tentei, mas eu acho que a música abrange muitas pessoas. Ela consegue trazer todas as pessoas mesmo para uma causa. E eu acho muito bonito isso. Então, a gente pensou, né, eu com a minha família, a gente pensou em fazer esse show beneficente. E o Almir Sater topou participar do show. Foi muito legal. Eu tô muito empolgada com essa ideia. A gente já tá ensaiando, pensando nas músicas que a gente vai tocar. E é muito legal porque, assim, você quer que o show fique o mais perfeito possível, né?
E a ideia é fazer com uma certa frequência também.
Sim.
Além do Almir, nessa primeira apresentação, fazer apresentações com frequência, né?
Sim. E eu pretendo, assim, chamar outros cantores para fazer comigo, né? Porque aí você consegue mesmo pegar muitas pessoas, né? Que não sei como podem não gostar do Almir Sater e, por exemplo, gostar de algum outro cantor, né? Mas... É muito legal, assim, as pessoas engajadas nesse projeto e vendo que a instituição é capaz de fazer, porque é muito legal. Se tem as pessoas, normalmente a gente está acostumado a falar das coisas ruins, né? Então a gente fica, por que o trânsito? Por que a poluição? E sempre fica nessas coisas ruins. E aí a gente fecha um pouco os olhos para as coisas realmente muito boas. E a instituição Dorina No Will, eu só tenho elogios a fazer. É muito bonito o trabalho. Quem tiver a oportunidade de visitar a instituição, porque eu já tive, e assim, você sai de lá outra pessoa, você sai emocionado, você passa a entender que as pessoas não são só, né, assim, de xingar no trânsito, de, porque é chato aquele cara, né? A gente, às vezes, tá tão se importando com isso e tanta pessoa precisando da nossa ajuda mesmo. Então é muito mais legal a gente pensar no lado bom das pessoas do que no lado ruim. E a instituição Dorina No Will prega isso, né? Muito legal.
Além desse show, então, no dia 30 de março, às 8h30 da noite, lá no Carioca Clube, você tem outras apresentações que você faz com frequência. Eu queria que você falasse dessas apresentações que você faz com frequência e do show de abril.
Sim.
Repertórios diferentes, o que rola nesses shows?
Repertórios diferentes, já sacou, né? Saca só.
Ela não conta muito, mas você vê que é diferente.
No barzinho que eu faço toda sexta e sábado à noite. Na sexta-feira, normalmente, eu começo um pouquinho antes, porque é um público. No sábado é outro público, eu começo depois, umas 11 horas. Na sexta-feira, umas 9h30, 10 horas. E é no D'Antonioli, Bar e Rotisserie, na Rua dos Três Irmãos, 532, toda sexta e sábado. E além desses shows que eu faço sempre, que aí o repertório é MPB e mais popular, eu fico brincando com as pessoas. E aí, vocês têm alguma coisa pra me pedir? Peçam, se eu não puder fazer, só não me batam, eu faço isso, sabe? Porque, senão, já pensou? Chega alguém aqui e me bate? Não dá. E aí, você não sabe fazer Vanessa da Mata. E O outro do dia 10 de abril vai ser no Clube Paineiras e é para sócios e para amigos de sócios, amigos que os sócios levarem. É chique. E vai ser lá no Piano Bar. E lá vai ser um show um pouquinho diferente, apesar de rolar MPB, é porque assim, a MPB que a gente faz no barzinho é mais o violão, tocadinho e tal, gostoso, aquelas brincadeiras. Lá não, lá eu tô pensando em fazer assim com piano e baixo acústico. Então já é mais assim um show que eu vou cantar aquelas músicas dos trovadores. Dos trovadores, isso, exatamente. E aí eu faço mais entradas lá. E assim, o piano e o baixo já dão outra linha, apesar de ser a MPB que eu canto aqui. Então, por exemplo, no bar eu canto Luísa. E lá eu vou cantar Luísa, mas vai parecer que é uma Luísa clássica.
Então, como se tivesse o Tom Jobim ao piano.
Isso,
né?
Exatamente.
Aquela mistura de música brasileira com algo.
Mas eu gosto de ambos. Gosto de fazer os dois, porque é muito legal. Lá eu acho assim, não fiz, né, ainda, não dá pra falar, mas lá eu acho que vai ser mais assim, eu cantando e as pessoas admirando. E aqui não, no bar, né? No bar é mais brincadeira o tempo todo, e eu gosto muito também. Eu gosto dos dois. E sempre que eu é engraçado que sempre que eu entro em qualquer show, eu tô um pouco receosa. O meu violonista, que sempre toca comigo, que vai fazer o piano, ele é portátil, assim, ele vai fazer o piano lá no
Hebraica.
Isso.
No Piano Bar
Hebraica. Ele falou assim pra mim, ele fala assim pra mim que sempre que eu entro num show, eu tô muito séria. E aí que depois eu vou soltando. Porque eu tô sempre reparando, assim, eu sou muito de reparar nas pessoas. E fico com aquele olhar, assim. Então, quando eu começo, que são aquelas músicas mais calminhas, eu tô muito séria. Não tô pra brincadeira. Depois que eu começo a brincar e ver qual é a das pessoas, porque tem gente que gosta de samba rock, tem gente que gosta de Zizi Posse. Então, é muito legal ver isso, e eu gosto de tudo. Então, pra mim, é ótimo.
Mariana, você tá comentando, claro, que são repercussão no trabalho que você faz com frequência, né? Que é o teu cotidiano como intérprete. Mas assim, você já participou de algo que teve uma repercussão no Brasil inteiro. Você participou da garagem do Faustão.
Sim.
Eu queria que você falasse dessa participação, porque a gente está falando da Mariana, que normalmente se apresenta em locais de São Paulo, e aí você teve na televisão. Num quadro especial do programa do Fausto Silva na TV Globo. Como que aconteceu essa participação? Você mandou o vídeo, na verdade os fãs, como é que foi que isso aconteceu?
Na verdade, você vai dar risada agora, eu tenho certeza. Eu não sabia que tinham mandado meu vídeo para a garagem do Faustão. A minha família mandou. E aí a gente tava esperando assim para dali umas 3 semanas aparecer. E a gente mandou, eles mandaram na segunda-feira, eu acho, pelo que eles me falaram, e no domingo eu já tava aparecendo, porque eles têm uma super produção. E aí foi super legal, assim, porque eu não sabia que eu ia aparecer. De repente, um amigo meu me mandou uma mensagem falando: haha, tô te vendo na TV. E eu falei: ele tá louco? Do que ele tá falando? Ele tá me confundindo com alguém, é impossível, né? Aí eu mandei uma mensagem de volta: mas como assim me vendo na TV? Ele: você tá parecendo um Faustão. Nossa, quando ele falou isso, não, eu não acreditei, fiquei toda feliz, né, pulava de alegria, né, porque aí a gente fala assim, agora vai, agora tô lá, né. E foi muito legal, porque eu fiquei entre os 5 finalistas, e é muita gente. Eu não gosto de falar que a gente compete, infelizmente é isso, né. Mas a gente compete com muita gente, eu fiquei entre os 5, né? E aí depois teve muita repercussão. Eu tenho fãs hoje em dia que estão no meu Orkut que vieram falando por causa do Garagem do Faustão, porque é muito rápido, né? Eles estão assistindo e às vezes tem TV e o computador tá ali, eles já entram e já procuram. É uma coisa muito rápida. E o meu nome no Orkut é Mariana Plateiro, o mesmo que apareceu, então é muito fácil. E foi muito legal, porque aí, de repente, do dia pra noite, eu tinha fãs. Assim, muitos fãs, porque eu tinha fãs, mas assim, aqueles fãs que me conheciam, porque um amigo apresentou, a minha família apresentou. E não, agora eu tenho fãs do Brasil inteiro, né? E foi... Ai, é muito gostoso, é porque é muito delicioso, sabe? Aí você falar assim, ah, mas o que, que você achou da Saca Só? Ai, a Saca Só é a melhor música. Aí um outro, ah, não, a marca registrada é a melhor música. Ah, não, mas não sei o quê. Aí eles às vezes vêm e falam comigo, né? Ah, porque tá precisando atualizar o site, né? Assim, é muito gostoso isso, porque aí você acaba ficando amigo. E eu acho que não tem mais aquele negócio de estrelismo, sabe? Eu não gosto de estrela, aquele cantor que é difícil acesso. Não, eu sou gosto de ter amigos. Meu negócio é ter amigos pra todo mundo poder me ajudar no meu trabalho. Porque, afinal, todo mundo que vai comprar o meu CD e que vai gostar e que vai no show vão ser meus amigos, né? Eles estão me ajudando muito no trabalho, então não tem como falar que eles, né, que vai ficar afastado, aquele negócio de estrela, não.
Bem, como você já comentou com a gente, além do teu site, né, marianaplateiro.com.br, como as pessoas podem saber, fora esse nosso bate-papo, as pessoas depois vão querer saber mais o que você está fazendo, os projetos. Claro que fica aberto aqui o espaço para, no outro CD que você já comentou, a gente voltar a conversar. Mas assim, como saber a respeito da Mariana? Você tá numa Space, no Facebook, no Orkut, tudo que tem direito?
Entrando no meu site, tem todos os links para todos esses outros sites que são tão globais.
Inclui a agenda no teu site?
Sim, tem agenda no meu site. E para quem quiser contactar mesmo, tem o telefone, porque aí o contato é mais rápido, né? Então tem o telefone... E tudo no site, se quiser que eu passe também o telefone, 3873-2876. 011 3873-2876.
Mariana, pra gente estar quase que encerrando o nosso bate-papo, queria que você falasse então a respeito dos projetos. Você já está pensando, você pensa já em fazer um novo CD. Tem essas apresentações. Que reserva mais a Mariana? Você comentou lá também, um desejo de repente de realmente mostrar esse lado compositora. Tô vendo aqui a assessora de imprensa da Mariana, tá comentando que ela sonha, você sonha com música, é isso? Você sonha de fazer música?
Não.
Musical?
Musical.
Você pensa em fazer um musical? Sim. Você tá nesse projeto? Você pode contar um pouquinho pra gente?
Ai, não vou matar você.
Não, só um pouquinho. É só pra a gente ficar curioso também. Fica pra aí um outro bate-papo completo quando for estrear. Mas você pensa em fazer um musical?
Eu sempre gostei e sempre tive um sonho de fazer musicais. Estilo Broadway. Eu amo. Assim, eu deixo de gastar dinheiro com um monte de coisa pra ir ver musicais. Já avisei pra todo mundo que esse ano eu não estou gastando dinheiro porque eu vou a um musical. Eu sou assim. E eu acho muito legal o clima. E teve uma vez que eu fui num musical e entrei lá pra falar com os atores e os cantores. E eles me trataram muito bem e foi muito legal. Eu me apaixonei, e aí o meu sonho, assim, de criança é fazer um musical, quem sabe um dia. Em breve. Eu nunca fiz um teste, isso que é engraçado. Eu danço, eu canto e nunca fiz um teste. Mas eu vou fazer e em breve estarei em musicais. Podem apostar que aí vocês vão ver lá no elenco, assim, Mariana Plateiro.
Bem, a gente teve o prazer enorme de conversar com a Mariana Plateiro, a cantora que está lançando agora, com certeza com a parceria da Velas, com a distribuição da Velas, o CD Código de Barras. Quem quiser saber mais a respeito da carreira da Mariana, da agenda de shows dela e tudo mais, assim, ficar a par realmente do que a Mariana faz aí no dia a dia, pode acessar o site www.marianaplateiro.com.br. Mariana, prazer ter contado com você no Som
prazer
da Viagem.
Prazer é todo meu.
Parabéns aí pela tua trajetória, metade da sua vida ser cantora, né?
Metade.
Fica aqui o nosso espaço aberto para você em outras oportunidades. Muito sucesso e bastante felicidade.
Muito obrigada a você também, a vocês também, todos os internautas. Muito obrigada pela oportunidade, foi muito gostoso estar aqui.
Faz de conta que seu beijo de Baigon ainda me deixa qual barata tonta. Que seu hálito com ar de sepacó não é inútil brisa. Seu discurso fino de quem lê a folha não me desaponta. Seu sorriso de araque da Kodak ainda me paralisa. Faz de conta que eu não tô te vendo de Ray-Ban, rabo de olho, meio cegas, com essa pinta de perna de pau da pena eu te perdero. Chiclete babalu chiando no meu show. Faz de conta que eu ainda sou a sua marca registrada e você ainda é meu garoto propaganda. Faz de conta que eu ainda sou a sua marca registrada e você conta que esse jeito fashion drops, Coca-Cola ainda me descontrola, com esse olhar de tela plana Panasonic me dando um zoom. O seu pé de chumbo nesse Chevrolet ainda me acelera, seu deboche de sofrer em Macintosh não tem pra nenhum. Faz de conta que eu ainda sou a sua marca registrada e você
mágico.